Marcelo, para começar essa entrevista, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é o espetáculo Fahrenheit 451.
A peça ela foi adaptada, é uma livre adaptação do livro homônimo, né, do Ray Bradbury e do filme do François Truffaut. A história se passa no futuro, onde os livros são proibidos e são queimados pelos bombeiros, como se os livros fossem uma ameaça à felicidade das pessoas. E a montagem estreou em 2008, no Festival Nacional de Teatro de Vitória, e depois disso já foi vista em 6 cidades do interior, na circulação cultural que eu participei, e no Festival de Teatro de Guaçuí também, onde a peça foi premiada.
A gente fala um pouco dessa questão de poder, censura e até alienação, já que a gente está falando de proibição de livros. A gente entra muito no aspecto, apesar de ter se baseado em um livro da década de 50 e um filme da década de 60, são temas extremamente atuais, assim, principalmente os problemas que a gente vive dentro da cidade, como essas manifestações e tudo mais. Qual a importância de se fazer um espetáculo de teatro com essa temática, assim, ao mesmo tempo que é de um tema de um livro do século passado, mas também é algo atual?
Olha, o teatro é a minha forma de me manifestar. Eu sempre falo para os meus amigos que eu não vou mais para a rua porque eu já me manifesto desde quando eu comecei a fazer teatro no palco. E as sociedades são de consumo e a pessoa não é levada a pensar e nem a usufruir de conhecimentos, né? O próprio governo não investe em educação, não investe em cultura. Então existe, de certa forma, um bloqueio a que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, que é libertadora e que eu acho que é fundamental para qualquer cidadão.
E Marcelo, como que é essa questão de adaptar uma história de literatura e tanto de cinema também para o teatro, assim?
É, porque, na verdade, o livro é um romance, né? Então não é peça de teatro.
Sim.
E eu já, desde sempre, desde quando eu trabalhava com Magno Godoy, nós sempre trabalhamos assim, em pesquisa, em inovar nas montagens. Eu não gosto de pegar um texto pronto de teatro e montar. Então, para mim, é uma diversão, eu faço isso como um exercício. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu busco referências nas artes plásticas, no cinema, enfim, várias artes, na vida mesmo. São textos meus que eu sinto e acho que tem a ver com o personagem. Então, na verdade, eu manipulo esses textos, eu não pego o texto e uso literalmente, até porque, como eu disse, não é uma peça de teatro, é um romance, né? E o filme é um filme. Mas eu adoro brincar com isso, pegar um filme e transformar em teatro, ou uma pintura transformar em cena. Então isso já é hábito para mim, já é uma coisa comum de fazer, eu vivo fazendo isso.
Bom, vocês já passaram por 6 cidades do Espírito Santo. A apresentação dessa semana tem alguma coisa diferente? Ou vocês mudam alguma coisa assim com relação de um espetáculo para o outro?
É, o texto se mantém. O que eu mudei é o elenco. Eu estou estreando agora fazer uma nova versão. A companhia esse ano faz 10 anos. Então eu convidei a Letícia Braga para atuar comigo. E alguma coisa muda, assim, em termos de objeto cênico, algum elemento que eu incluo, mas o texto é o mesmo que eu fiz para a estreia em 2008.
Bom, com relação à companhia de teatro Urgente, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história de vocês, como que vocês surgiram e um pouco da trajetória também.
É, eu comecei no teatro nos anos 80, né, com Magno Godoy. Trabalhei com ele mais de 20 anos, na companhia Neo Yaô de Dança. E em 2003, eu estava trabalhando na FAESA, dando aula de expressão corporal, e os alunos da minha disciplina, eu notavam que gostavam de teatro, e como não tinha essa disciplina específica no curso, eles me estimularam a trabalhar com um texto. Aí eu fui, busquei um texto do Beckett, e montamos Fim de Partida. E eu já tinha esse nome, Teatro Urgente, que eu acho um nome muito forte, porque no teatro e nas artes tudo é muito urgente, está tudo sendo dito como se fosse um apocalipse para acabar. A gente nunca sabe até quando isso vai. A gente sabe que vai existir sempre, porque arte são pessoas abnegadas que fazem, pessoas apaixonadas. Então, podem nos tirar o orçamento, podem nos tirar os editais, as leis, nós continuaremos fazendo, porque é a maneira da gente viver. É existencial, é filosófico. E a companhia Urgente, então, desde 2003 até hoje, eu tenho pelo menos um espetáculo novo por ano. Independente, a gente tem sempre apoio de leis, a Lei Rubem Braga principalmente, mas nós não temos onde apresentar. Então o problema do Espírito Santo e de Vitória, principalmente, é espaço, espaço físico. Está lá o Cais das Artes parado, um monumento gigantesco, e poderíamos ter 3, 4 teatros menores tão modernos quanto, e a gente não tem. Ficamos aguardando que o governo volte aquela obra que não sei nem se vai beneficiar a nós, companhias. Talvez vire um espaço para grupos de fora, grandes concertos, enfim. Então a realidade nossa aqui é muito ruim. A gente tem baixa autoestima, a gente é pouco reconhecido aqui. Eu lembro que Magno, quando faleceu, ele deixou uma entrevista na TV Educativa dizendo isso, que ele não queria ser famoso, nada disso não. Ele só queria um reconhecimento e trabalhar. O que nós queremos é trabalhar. E o artista trabalha onde? Num teatro. Tem muitos grupos que vão para a rua, que criam espaços alternativos, mas o meu trabalho específico depende de uma caixa preta, de um teatrinho formal. Então é isso que a gente espera, porque força de trabalho nós temos, criatividade a gente tem. Falta o Espírito Santo olhar mais para a gente, né? Que nós somos um estado meio invisível ainda.
Entendi. E com relação, continuando a falar um pouco sobre isso, assim, o Estado, de alguma forma, ele incentiva a cultura através desses editais e, ao mesmo tempo, você acaba de falar que falta um espaço físico para que até projetos aprovados nesses editais tenham uma capacidade de circular também pela cidade e por outras localidades. Como é que é esse diálogo com o governo do Estado ou até com o governo municipal?
Olha, os editais do Estado, por exemplo, eu já andei viajando pelo interior, como eu te falei, e a cada ano que você volta nos teatros, os teatros estão piores. Então as próprias prefeituras locais não investem no espaço que eles têm, que são muito bons, às vezes até melhores do que de Vitória. Por exemplo, Itaguaçu tem um teatro novinho, maravilhoso. Guaçuí tem um teatro muito bom. Cachoeiro, Alegre, Muqui. Mas a cada ano que você vai, alguma coisa está ruim. Um funcionário falta, o teatro não está limpo. Enfim, e quanto ao discurso entre prefeitura e Estado, ele é feito por meio dos conselhos, né, os conselhos que nos representam, os conselhos municipais. Mas não existe, a verba de prefeitura, principalmente, é gasta com carnaval, quase toda. Você pode ter a prefeitura hoje, procurar, levantar algum projeto lá, o Carmélia está abandonado lá. Então o Alexandre Lima está lá, mas está podendo fazer muita coisa, pelo que a gente está vendo, né, porque a justificativa é não ter orçamento. O Estado faz esses editais e lava as mãos, porque não tem mais projeto nenhum. Então, o que eu tenho feito? Agora o sindicato dos artistas está reformulando, vai ter eleições agora brevemente. Eu entrei numa chapa do sindicato e eu pretendo atuar mais na parte mais política, porque nós não podemos também, embora eu faça política no palco, com os meus espetáculos, mas eu preciso ir para a rua, no caso, trabalhar em ações com o sindicato, para ver se a gente pressiona melhor esses órgãos de governo. Porque uma voz isolada não resolve. Então, isso se arrasta, não é de hoje. Então, o que falta? Falta aos gestores culturais um olhar generoso para os artistas daqui. Porque é tão fácil fazer uma política cultural. Eu faria uma política cultural maravilhosa. Eu só não faço isso porque eu tenho minha arte viva, que está em ascensão, eu estou numa fase boa de criação, então eu não vou largar tudo para virar um político. Até porque também eu não faço lobby, eu não participo de partido. Então, talvez nunca seria um secretário. Mas é fácil saber o que os artistas precisam. É só sair do gabinete e procurar, e chamar para conversar, e saber onde é que eles ensaiam, qual a dificuldade que eles têm. São coisas fáceis de resolver. Mas você vê isso na cultura, e saúde, e educação, que são áreas mais que prioritárias. Por mais que reclamam, que quebrem tudo, continua a mesma coisa. Então, é o que eu falei, eu faço teatro com uma questão existencial, filosófica. Que se fosse para sobreviver do teatro, né, seria uma situação difícil, ia virar um fakir, talvez. Um artista da fome, como Kafka fez um texto, né? Tem um conto dele que é um artista da fome, talvez isso.
Marcelo, eu gostaria de te agradecer pela entrevista, muito obrigado, gostaria também de te desejar um bom espetáculo amanhã, muito obrigado mesmo.
Obrigado pelo espaço, e é fundamental que a gente tenha a imprensa do lado.